procedimento. E, portanto, não estávamos sequer com esse tempo para uma recapitalização pública. Mas mais importante do que o procedimento é a substância. Recapitalização pública, as causas que ditaram a insolvência do BES, e que isto fique claro, são causas que vão para além daquilo que era antecipado e que excedem em muito a almofada de capital que existia no final de julho. As causas que determinam a insolvência são causas que têm a ver com atos de gestão ruinosa. A partir deste momento, a solução de recapitalização pública, também parece-me, não seria uma solução que necessariamente naquele específico contexto oferecesse vantagens. Eu aqui, enfim, não tenho isto não é uma decisão que me competisse a mim, mas estou-lhe a expressar também qual é a minha visão. Porque isso, basicamente, a recapitalização seria ter dentro, seria tornar o Estado, enfim, o Estado recapitalizaria o banco, mas continuaríamos com o problema da exposição aos GES dentro do banco, continuaria com o problema da exposição à Angola dentro do banco e, mais e muito importante, que muitas vezes não é suficientemente vincado, continuaríamos com o problema das contingências, da responsabilidade pelas contingências. E, portanto, provavelmente não iria resolver o problema. Mas mais importante é que não havia uma solução naquele momento, face à situação do banco, que não pudesse eventualmente passar por uma situação de resolução. A resolução permitiu expurgar, naquele contexto específico, os ativos do GES, permitiu isolar esses ativos do GES, ativos que estiveram na origem, como eu disse, do colapso do BES, permitiu expurgar também situações que, enfim, em três geografias, onde havia operações do BES que comportavam problemas, de acordo com a informação que tínhamos, potenciais problemas de compliance, e também havia o problema específico do BESA, como é sabido, e portanto, este desenho foi um desenho que permitiu corresponder ao isolamento dos problemas, das causas que determinaram o colapso, e permitiram assegurar a estabilidade, as finalidades da medida em si própria, que é assegurar a continuidade dos serviços essenciais, e os serviços essenciais não foram postos em causa, os serviços financeiros essenciais, as funções críticas, continuaram, assegurar a estabilidade financeira, assegurar a proteção dos depositantes, todas estas finalidades foram cumpridas.
Mas não está a responder a quem é que tomou a decisão. Dentro dessas conversas que havia entre o Banco de Portugal e o Governo, quem é que tomou essa decisão?
Sr. Deputado, quem toma a decisão...
Responda, Sr.
Deputado. Responda, Sr. Deputado. Vamos ficar aqui 15 minutos.
Deputado, Sr. Deputado, Sr. Deputado, não vamos aqui criar um incidente. Todas as comissões têm um presidente e o presidente serve para regular os trabalhos.
Eu estou disponível para criar um incidente desde que isso contribua para a boa condução dos trabalhos. Portanto, não vou fugir disso. O seu Presidente exerce uma função, não pode abdicar dela. Peço que me dê a palavra.
Sr. Presidente, se me permite, eu posso responder.
Não. Isto é um incidente perfeitamente escusado, não é? Mas, enfim, há pessoas que fervem em pouca água. E eu dou-lhe a palavra, então, faz favor, Sr. Deputado, como entender.
Sr. Presidente, eu tentei resolver isto diplomaticamente, até sem o microfone ligado. E o Sr. Presidente, não me deixando de acabar de dizer a questão lateral, que fiz lateralmente, disse logo que não, que era numa segunda ronda. E eu insisti, e o Sr. Presidente tornou a ignorar aquilo que eu estava a dizer. E, portanto, quem não sente, meu filho de boa gente, e, portanto, eu não posso deixar passar em claro. O Sr. Presidente sabia que eu lhe estava a transmitir que o Dr. Pedro Machado não estava a responder às perguntas que foram colocadas. E como tem sido o hábito até, seu hábito, não deixar passar em claro quando alguém que está aqui a depor não responde diretamente às perguntas. O Sr. Presidente intervém sempre. E por isso é que eu me dirigi a si. E pedi esse auxílio. O Sr. recusou. E por isso é que eu disse que estava disponível para provocar este incidente.
Sr. Deputado, só há aqui um pequeno problema que é bom que seja resolvido. Quem estava a fazer as perguntas não era o Sr. Deputado, era o seu colega. Portanto, se alguém levantasse o problema, não era o senhor, era o seu colega. O seu colega não precisa de patrocínio para ser defendido nas suas perguntas. E, portanto, se o seu colega nada disse, é porque estava satisfeito com a situação. Não vamos dar continuidade a este incidente, por amor de Deus, não é? Soutor, pode responder para terminarmos.
Sr. Presidente, a resposta é, eu não estou a recusar, eu estou a contextualizar o que foram um conjunto de discussões, mas obviamente que a decisão é do Conselho de Administração do Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução. Mas peço.
Muito bem, respondido que está. E lamento muito este incidente que acaba de acontecer, porque eu não sou merecedor de uma coisa destas. Em primeiro lugar. E em segundo lugar, Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Dr. Pedro Machado, antes de mais gostava de deixar o registro em meu nome pessoal. Eu penso que falo bem mais do que em meu nome pessoal, mas deixo em meu nome pessoal o registro da forma como o Sr. Presidente tem conduzido os trabalhos, não só nesta audição, como em todas, e que tem levado ao bom decurso dos trabalhos. Sabemos que não é fácil, são muitas horas e tem havido muita tolerância, e isso só é bom para o esclarecimento cabal de tudo que aqui estamos a discutir, e isso é muito importante. Em segundo lugar, eu gostava de fazer aqui também um anúncio, Sr. Presidente, que recebemos hoje resposta do banco, do novo banco, a um requerimento do PST, que agradecemos, mas não é exatamente aquilo que nós solicitamos. Aquilo que nós queremos saber são as necessidades de capital do novo banco, ao abrigo do acordo de capital contingente, a separação entre aquilo que resulta das perdas e aquilo que resulta das alterações das exigências, ou seja, daquilo que temos do recurso ao mecanismo de capital contingente, nós pretendemos um desdobramento entre as necessidades de reforço de capital resultantes das perdas incorridas no apuramento dos resultados e aquilo que é resultante das alterações das exigências regulatórias de reforço dos fundos próprios ao longo do tempo, desde 2014 até 2020, e em percentagem e em euros. E é este esclarecimento que faço aqui oralmente e que vamos formalizar por escrito ao longo do dia de hoje para que tenhamos essa informação. Sr. Dr. Pedro Machado, o Sr. Doutor, no momento da resolução, era subdiretor do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal. No momento da celebração do contrato de venda do novo banco, era diretor do Departamento Jurídico do Banco de Portugal. E, atualmente, no decurso dos trabalhos desta Comissão de Inquérito, é membro do Conselho Único de Resolução, a Autoridade de Resolução Bancária, sendo também o responsável pela Direção de Planeamento e Decisão de Resoluções do Mecanismo Único de Resolução. Portanto, eu diria que tem aqui uma vasta experiência, um vasto conhecimento sobre tudo aquilo que nós estamos a discutir nesta Comissão de Inquérito. E, começando pelo princípio, eu podia se nos podia explicar a evolução daquilo que foi acontecendo ao nível da relação em termos de resolução desde 2014 até os dias de hoje. Portanto, sabemos que em 2014 estamos em vésperas de iniciar o mecanismo único de resolução, que teve início pleno em 1 de janeiro de 2016, mas já havia ali uma fase de transição e hoje as coisas funcionam diferente. Eu gostava que começássemos por aí, se nos pudesse explicar como é que era antes e agora.
Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Se formos ao período entre 14 e 21, digamos assim, ou 20, obviamente que houve uma evolução muito significativa no quadro regulatório da resolução. Nós, em Portugal, fomos, de certa forma, precursores na adoção do regime de resolução, na altura, isso era, resultava de uma das obrigações do programa da Troika, mas talvez mais importante do que isso é que, com o surgimento da Diretiva de Recuperação e Resolução, que nós geralmente chamamos a BRRD, em 2015, mas que teve um longo período de gestação e negociação e onde conseguimos, na altura, em Portugal, refletir algumas das abordagens que estavam a ser discutidas durante a negociação dessa diretiva. Mas, dizia eu, houve uma grande evolução, sobretudo, em duas dimensões. E depois com o advento do Conselho Único de Resolução e que coordena um mecanismo único de resolução. O primeiro são a introdução de novos instrumentos de resolução. Nós passámos a ter pelo menos quatro instrumentos, sendo que um só pode ser aplicado acessoriamente. Passámos a ter o bail-in, que é a recapitalização interna, chamada recapitalização interna em Portugal. Passámos a ter a venda, digamos, o instrumento da venda, que é a venda da atividade e pode ter uma dimensão que é a venda de ações, o share deal, ou a venda do capital, ou a venda por ativos. Passámos a ter o banco de transição, que já tínhamos aqui em Portugal, mas enfim, passámos. E passámos a ter, digamos, como instrumento acessório a qualquer um destes instrumentos, um instrumento foi aplicado, aliás, na resolução do BANIF, que é a criação de um veículo para segregação de ativos. Para além desta dimensão, que é importante, portanto, ampliou aqui o leque de opções na resolução, passámos, sobretudo, a ter um organismo que coordena, e depois também a nível das autoridades de resolução nacionais para as entidades que não estão sobre o chapéu, sob o âmbito direto do mecanismo do Conselho Único de Resolução, passámos a ter o planeamento de resolução. Os bancos hoje têm planos de resolução. Planos de resolução contemplam um conjunto de opções com uma estratégia preferencial de resolução, que é complementada com uma estratégia variante, uma variante de resolução, e com um conjunto depois de aplicação desses instrumentos. Para além disso, passamos a ter algo que é extremamente importante quando se aplica uma resolução, que é a obrigatoriedade de os bancos terem, neste momento, nos seus balanços, instrumentos que lhes permitam uma absorção adequada das perdas no momento da resolução e também que lhes permitam recapitalizar numa lógica de continuidade. Aquilo que nós chamamos o MREL, são os instrumentos de fundos próprios e de passivos elegíveis para esse efeito, para a absorção de perdas e para a recapitalização. Sim, grosso modo são estas as grandes alterações que temos e, portanto, um quadro muito mais completo de aplicação da resolução.
Muito bem, obrigado. Disse há pouco também, as palavras são minhas, corrija-me se estiver enganado, fiquei com a sensação de que a atuação do Banco de Portugal relativamente ao Banco Espírito Santo, o Banco de Portugal poderá até, de certa forma, ter excedido aquilo que lhe era exigido, a nível de como autoridade de supervisão, em algumas matérias, porque não tinha poderes para fazer mais do que fez e, porventura, até para ter feito o que fez. Gostava que me confirmasse isto e, à luz daquilo que é a legislação hoje e a supervisão, quais são as diferenças? se o eixo teria poderes para fazer mais do que não fez na altura e porventura teria querido.